Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, já dessa tribuna, há muito tempo atrás, eu vim com grande euforia trazer a notícia de uma reunião que tive com o ministro Jorge Arge, de que ele estava estudando, que o governo praticamente tinha terminado o estudo e que ele estava na mão da presidência da República. O processo ficha limpa seria adotado pelo governo federal. Fiquei emocionado, transmiti a essa tribuna e achei uma grande decisão. O Congresso estava em véspera de aprovar, como aprovou, o projeto de ficha limpa. A essa altura, esse projeto já foi aprovado em vários estados e até em vários municípios do nosso país. E essa foi uma conquista de todo o povo brasileiro. Essa decisão de que, condenado em segunda instância, cidadão está afastado da vida pública. Isso pode voltar a concorrer, limpando a sua ficha na Justiça Eleitoral. Tempo faz que fiz esse pronunciamento. Aliás, fiz e repeti, porque o ilustre ministro Jorge Arge, mais de uma vez, inclusive, reuniu a imprensa para dar a sua explicação. O Congresso Nacional, o Poder Executivo vai adotar um projeto estabelecendo as determinantes para que alguém possa ser convocado para exercer cargo no Poder Executivo. Eu não sei o que houve, mas o projeto não veio. A lei não foi apresentada. Podia ser por decreto. Decreto também não apareceu. Sinceramente, não sei o que aconteceu. Volto a repetir, a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, já tem. Corumbá e Dourados, do Mato Grosso do Sul, também já tem. Severino e Castilhos, em São Paulo, também já tem. Natal, capital do Rio Grande do Norte, também já tem. Xanxerê, lá no interior de Santa Catarina, também já tem. E por parte do governo federal, absolutamente nada. Ceará, Maranhão, Bahia e outros estados, projetos semelhantes estão sendo analisados. A ficha limpa já é realidade no governo de São Paulo. Já é realidade no governo do Paraná, de Rondônia e do Piauí. Percebemos com essas iniciativas, surgindo por todo o país, que ficha limpa é um pressuposto necessário para participar democraticamente da vida eleitoral do país. Cansado de esperar pelo Executivo, não sei qual a decisão, o pensamento da presidente. Não vim falar de que ela não tenha aceito o que ela tem arquivado, mas também não vim falar de alguma palavra positiva, incentivadora por parte de Sua Excelência. Por isso, decidi entrar com o projeto de lei que entrei hoje no Senado Federal. Para que os ditames da ficha limpa se tornem um argumento regular, ordinário, para o exercício da vida pública. Eu tenho a convicção que essa casa vai votar. E eu tenho a convicção de que a presidente não vai vetar. Reparem o número. 27.275 cargos a serem afetados diretamente no Executivo. Presidência da República, ministérios, autarquias, fundações, estatais e agências reguladoras. Esses dados eu retirei da portaria 1992, de 30 de novembro de 2012. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eu vi outro dia, senhor presidente, quando perdeu a eleição o presidente da França, que buscava a reeleição, e quando voltava ao poder o Partido Socialista, mudança 180 graus no comando, na ideia, na fórmula de governar, era impressionantemente pequeno. O número de cargos disponíveis para serem demitidos e escolhidos pelo presidente novo do Partido Socialista. Na França, como diga-se de passagem, na maioria dos países racionalmente organizados do mundo, não é essa bobeira geral. Muda de partido, cai uma máquina governamental de milhares de cargos e entram milhares de cargos, muitos dos quais não sabem, não entendem e não conhecem nada do que vão encontrar. Nesses países, o que muda é o comando. É o diretor-geral, são os diretores. Quem muda é o cargo que tem a responsabilidade, que dirige, que orienta, que determina. Mas não a burocracia geral. No Brasil muda tudo. Só na cúpula lá em cima, 25.275 cargos. Uma lei lá atrás, não sei hoje quantos cargos a mais para o presidente nomear. A história tem nos mostrado que muitas vezes o presidente, o governador do estado, termina nomeando pessoas que lhe são levadas por alguém de partido aliado ou coisa parecida, sobre a qual ele, presidente, ou ele, governador, tem um conhecimento superficial. Nomeado, aparece a biografia. Os erros, as condenações, os equívocos. Fatos que determinam que alguém não tinha nenhuma condição de ocupar aquela posição. E muitas vezes, o governante, o presidente, o governador tem autoridade, tem credibilidade, tem seriedade e tem coragem de demitir imediatamente. Outras vezes, isso não acontece. E vai levando, e vai levando. Por isso apresento esse projeto. Creio que passará pela casa. Porque a senhora presidente, apesar do seu ministro, e mais de uma vez, chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Agi, se manifestou favorável. Deu o texto do projeto que o Correio Brasileiro publicou na íntegra e disse que logo, logo ele sairia. A presidente, de acordo com o seu estilo, não respondeu. Nem A, nem B, nem C, nem D, nem sim, nem não sei. Não se sabe nada. Por isso, o meu projeto está aqui. Projeto de lei do Senado 213 de 2013. Acrescenta artigo à lei número 10.683, de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e da outras providências, para instituir condições para assunção de cargos e funções do Poder Executivo. Aqui está. Entregarei cópia ao líder do governo, para que ele faça chegar às mãos do senhor presidente.
Você me permite uma parte, senador Pedro Simão?
Pois não, com todo prazer, querido senador.
Eu acho que nada mais, nada menos, quando vem Vossa Excelência apresentar uma proposta dessas à casa, ela, de antemão, tem uma força extraordinária, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Porque Vossa Excelência tem, como se diz, tem um handicap, tem a origem das caminhadas, das cruzadas. Eu lembro disso há muitos anos, das campanhas das mãos limpas que Vossa Excelência é desenvolvida em função da Itália, até, etc., pelo país afora. E agora encabeçando uma proposta dessas, de que no Brasil os cargos em comissão, isso aonde for, das agências reguladoras, disso, daquilo, tudo, tem que passar por uma. Tem que estar bem, tem que estar em dia, tem que ser uma vitrine, tem que ser uma exposição, tem que ser um livro aberto. Aliás, aqui não é uma mercadoria, é exposição na vitrine, da exposição tem que estar aberta. E nada melhor que Vossa Excelência trazer isso para nós começarmos uma cruzada em conjunto. Eu acho que isso, naturalmente, deve receber o apoio, deve receber o beneplácito da casa e, inclusive, não será vetada essa proposta. Eu acho que vai ter repercussão. A recepção dessa proposta aqui, inclusive, principalmente junto à opinião pública nacional, que ajudará a conduzir essa proposta de Vossa Excelência para que culmine numa cruzada linda, uma cruzada boa, de saneadora, moralizadora, por assim dizer. Quero lhe cumprimentar, senhor Pedro Simão.
Vossa Excelência já pode estar feliz, porque Santa Catarina já adotou. Lá já adotou. Vamos discutir nas comissões. vim a essa tribuna para discutir um projeto que apareceu na Câmara dos Deputados e que o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, em manchete de página inteira na primeira página de domingo no Correio Brasiliense, e eu noticiava aqui, lamentava que já estivesse havendo movimento tentando esvaziar o projeto da ficha limpa. Querendo fazer com que prefeitos que tiveram, em segunda instância, as contas rejeitadas, pudesse ser candidato. Esse é o projeto que está lá na Câmara. E naquela matéria do presidente do Supremo, o Correio Brasiliense voltou a tratar da questão do Poder Executivo. Infelizmente, nesse caso, como em alguns outros, a gente não consegue penetrar no sentimento da presidente e saber, imaginar, prever o que ela pretende fazer. Sobre essa matéria, Sua Excelência não disse uma palavra, nem sim, nem não e nem talvez. E nem pode ser. Silêncio absoluto. E não é uma matéria levantada pela oposição ou pelo governo. Uma matéria levantada pelo seu ministro. Ministro Aires. Especialidade, especialista responsável por esta questão. Que lhe entregou em mãos. E que pelo meu ministro, pelo que o ministro comunicou à imprensa, a presidenta gostou muito. Mas gostou tanto que até agora não abriu a boca. Está ali o Pedro I, meu colega de Senado, ilustre, brilhante senador pelo Mato Grosso. Nós dois estivemos com o ministro. E Sua Excelência, que comigo estava lá, lembra-se do entusiasmo com que o ministro falou, do otimismo com que o ministro falou e da alegria com que nós saímos do Palácio Ministerial.
Sim, estávamos juntos, senador Pedro Simão, o Pedro único, Vossa Excelência. A Vossa Excelência, estávamos junto ao ministro Rage e vimos a alegria dele. Só que essa alegria arrefeceu, diminuiu. Ninguém fala mais do tema, né? Espero que voltemos a tratar deste tema. E este projeto na Câmara dos Deputados está querendo relativizar a decência, relativizar a honestidade, relativizar o espírito republicano. Imagine, milhões de pessoas assinaram um projeto de iniciativa popular, agora estão querendo relativizá-lo. Como diria o Brizola, estão querendo costear o alambrado, estão querendo correr do espírito republicano que está na Constituição. Parabéns pela vossa fala, e Vossa Excelência é um farol aqui para que nós possamos, né, sempre nos pautar pelos princípios republicanos. Não o farol da Alexandria, não aquele farol, mas um farol da decência, um farol da ética.
Que bom que Vossa Excelência está aqui. Porque Vossa Excelência estava junto e presenciou a alegria e o otimismo do ministro de ter chegado a um projeto que diga-se. E o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e a presidente não falou. E já apareceram equívocos nas nomeações feitas por Sua Excelência. Um dos equívocos do Tribunal de Ética, ou Comissão de Ética, sei lá o quê, chamou a atenção. É o que sei, a pessoa até não foi nomeada. Deve ser muito bom quando a gente é um parlamentar e tem um diálogo maior, tem uma perspectiva maior de debater, de analisar.
Senador Pedro Simão,
com o poder executivo.
Eu quero registrar aqui a presença dos alunos do curso Direito da Universidade Luterana do Brasil. Opa, sejam bem-vindos.
Da onde? Da onde?
Alunos do curso de Direito da Universidade Luterana Brasil UPRA. É do município Gravataí, do Rio Grande do Sul, do seu estado.
Gravataí tem uma fábrica, várias fábricas de desenvolvimento, e tem tido um crescimento que impressiona o Brasil. Meus cumprimentos. Não é que eu queira ser vaidoso, mas se nota que são gaúchos, não é? Vamos ver o que a presidenta vai responder.
Dois minutos para Vossa Excelência concluir.
Eu não sei se Vossa Excelência assistiu o seu pronunciamento num debate da televisão, que para mim é dos mais difíceis, porque o que interpreta, ele tem a competência de brincar ou falar sério, como ele quer. E ele, pelas tantas, perguntou se Vossa Excelência teria o apoio do ministro, do ex-governador Serra. Como é, senhor? Vossa Excelência terá o apoio do governador Serra? Deixa para responder depois do intervalo. E aí o amigo Aécio respondeu: que bom. Assim, enquanto fizer o intervalo, eu posso telefonar para ele para ouvir o que ele vai dizer. Mas Vossa Excelência tem sido muito feliz quando diz, quando fala com a presidente e pergunta a ela aquilo que a gente quer saber, aquilo que é importante saber. Eu sou fã da presidente Dilma e tenho minhas restrições ao presidente Lula. Mas uma coisa o Lula tem que a Dilma não tem. O Lula conversa, o Lula responde. O Lula presta atenção. A dona Dilma parece a dona da verdade. Falar, conversar, é a coisa mais difícil que tem. E olha que nós somos um ano eleitoral. Vossa Excelência está saindo bem. Né? Sinceramente, a tomada foi altamente positiva.
Agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que o destino já nos uniu, né? Para muita honra minha, dos momentos mais emocionantes. A presença sempre clara, firme, coerente, corajosa de Vossa Excelência era permanente, sobretudo nos momentos em que, ao lado de Tancredo, de Ulisses e de tantos outros, Vossa Excelência ajudou a que o Brasil tivesse como legado hoje a democracia, as instituições fortalecidas, a liberdade de imprensa. E sabe, Vossa Excelência, parlamentar experiente e os mais respeitados que esse país já teve, que o nosso papel de oposição é estar permanentemente vigilantes. Nós sempre exercemos essa nossa oposição de forma responsável. Jamais, senador Pedro Simon, confundimos os interesses do país com interesses de governo. Por mais que setores do governo tenham dificuldade de, em determinados momentos, compreender onde termina o governo e começa o país. Há poucos dias atrás, o Brasil todo foi inundado por um conjunto desencontrado de informações a partir de uma ação, nas palavras do ministro da Justiça coordenada, nas palavras da presidente da República desumana, nas palavras do presidente do PT, já uma ação nitidamente, já um terrorismo eleitoral, se não me foge exatamente a expressão. E nós, surpresos com as afirmativas, sempre muito velozes, muito céleres, buscamos tentar entender o que havia acontecido. Não tivemos a felicidade de obter as informações. Mas, mais uma vez, senador Pedro Simon, a imprensa o fez. O jornal Folha de São Paulo demonstrou que aquela ação descoordenada que levou à aflição, ao desespero de milhares de famílias brasileiras, havia ocorrido, se não na sua totalidade, em parte, por uma decisão da Caixa Econômica Federal. Todos nós, como diz a presidente da República, somos humanos e podemos errar. Mas eu considero, senhor presidente, que tem ainda um hiato, ainda algo faltando em toda essa equação. Errar é humano, é. O fato da Caixa Econômica ter se equivocado ao liberar os pagamentos, todos eles, numa só data, gera motivo de uma repreensão. Mas o que me parece mais grave foi que uma das principais instituições do país, tive o privilégio, senador Pedro Simon, de ser diretor da Caixa Econômica Federal, me julgo hoje um economiário, são como os servidores da Caixa se intitulam, tenho um respeito enorme pela instituição, mas a Caixa Econômica Federal mentiu aos brasileiros durante toda uma semana. A questão que fica, senhor presidente, é de que a presidente da República, célere e rápida ao condenar aquela atitude como algo desumano, deve sim um pedido de desculpas à população brasileira. Se desculpar não é se humilhar, ao contrário. Aquelas milhares de famílias de brasileiros e de brasileiras que viveram aquele momento de pavor, acho que o termo era esse, é algo que dignificaria a presidência da República. De forma escamoteada, um pouco envergonhada, o presidente da Caixa fez isso. Considero muito pouco. Acho, sim, que a presidente da República deveria vir, talvez até em rádio, rádio nacional de cadeia, em cadeia de rádio e televisão, que ela tem usado, né, também de forma muito permanente, talvez em cadeia de rádio e televisão se desculpar pelo descontrole do seu governo, que não fica apenas nessa área. Eu não vou aqui, obviamente, adentrar todo o pronunciamento de Vossa Excelência, mas ao falar da presidente, e falo com o respeito que tem pela mulher, pela cidadã, pela democrata, quero dizer que falta ainda, e nós da oposição aguardamos um pedido de desculpas, se não a oposição que foi atacada levianamente por uma ministra de Estado, como se tivesse orquestrado aquele ato de crueldade, nas palavras da presidente da República. Mas se não quiser pedir desculpa da população, à oposição, que peça a parcela dos beneficiários de Bolsa Família que sofreram aqueles constrangimentos há duas semanas atrás, senhor presidente.
Vossa Excelência, falando, independente da minha vontade, eu estava com o meu pensamento 25 anos atrás. Me lembrando quando o doutor Tancredo estava organizando o seu ministério. E Vossa Excelência, um guri, secretário particular do doutor Tancredo, ajudava e coordenava, colocar os nomes nos devidos lugares e coordenava as recepções que o Tancredo teria. Não me esqueço. Pessoa chegava para o doutor Tancredo e disse: "Ó, doutor Tancredo, eu já estou aqui. Eu já falei com aquele rapazinho, seu filho." Doutor Tancredo responde: "Quem dera fosse meu filho, infelizmente já é meu neto." Ele me disse que eu tenho muitas probabilidades de ser o futuro ministro. Doutor Tancredo responde: "Se ele disse, fico otimista, porque ele entende e tem muita força." Vossa Excelência, eu me lembro o papel excepcional que Vossa Excelência, levado pelas circunstâncias, desempenhava. E já naquela altura, na coordenação daquela frente enorme que reunia, principalmente nós, do MDB, com os que vinham da arena.
Doutor Pedro Simon, mais um minuto para Vossa Excelência, para concluir, tem vários oradores inscritos.
Não é nada contra o doutor Tancredo, né? Porque eu estou falando nele, Vossa Excelência está me tirando aqui, não é por causa disso. Eu comecei a falar no doutor Tancredo, o senhor me avisa para sair da tribuna, pode parecer alguém que está assistindo que Vossa Excelência tem alguma coisa contra, não tem. Não. Eu sabia que não tinha. Mas eu digo, Eu me lembro do que foi para nós todos aquela noite, e principalmente para o Neto Tancredo. Mas uma coisa eu garanto, Vossa Excelência deve ter aprendido muito naqueles 2 meses, porque Vossa Excelência começou no início e terminou pronto, o governinho estava pronto. Eu tenho, porque Vossa Excelência e o chefe da Casa Civil me presenciaram a minha folha, onde eu era nomeado ministro da Agricultura pelo presidente Tancredo Neves. Se ganhar, é só executar, aperfeiçoando, se for necessário, aquilo que já fez. Um abraço a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente.